UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Muito bem, 10h40, falamos que era 40 segundos, contamos 40 segundos e voltamos.
Estamos de volta aqui com Conexões de segunda a sexta no ar pela Rádio UFMG Educativa de 10 ao meio-dia, comigo Elias Santos.
E comigo Luísa Glória.
E o que temos agora, Lulis Lolis Glória?
Elias, pode começar diferente?
Pode, vamos começar diferente, merece, a entrevista merece começar diferente.
Então, ó, que pode uma criatura, se não, entre criaturas, amar? Amar e esquecer, amar e mal amar, amar, desamar, amar? Sempre e até de olhos vidrados, amar? Que pode, pergunto, o ser amoroso, sozinho, em rotação universal, se não rodar também e amar?
Muito bem. 10h40, nós vamos conversar agora com o professor Dalmir Francisco, autor do livro Comunicação, Música Popular e Sociabilidade, que será lançado amanhã, às 19 horas, no Shopping Cidade, centro de Belo Horizonte, Rua Rio de Janeiro, no Almanac Choperia Espaço Gourmet. Lugar muito bom para amar também, não, professor Dalmir Francisco? Bom dia!
Bom dia, professor!
Bom dia, Elias! Bom dia, companheira! Professor... eu também acho. É um lugar ótimo para ter papo, conversar. E amar, e vai de vez em quando a gente vê lá nos sábados e domingos, os casais, parceiros, parceiras, tá? No Shopinho e no Love, que faz muito bem.
Tá bom. Professor, primeira pergunta. Essa é uma investigação sobre o amor do homem comum. Essa frase está no livro, não é? Que história é essa, professor? Conta pra gente. Que amor é esse, professor?
Olha, não é o amor dos grandes heróis, não é o amor das grandes heroínas, não é o amor do grande homem público, do grande legislador, do grande cientista. Não é amor de deuses, não é amor de deusas, é amor de homem comum, carne e osso. Ah, que não pode, né? Eu digo isso aí, ele não pode nem quer mais que a sua própria humanidade. Então ele se submete aos seus limites, aceita os seus limites, e nesse sentido... ele é radicalmente humano, né? Então é o amor dele que a gente está... desse amor que a gente está tratando. Um amor que foi sempre desprezado, né? Chamado amor de gente popular, gente vulgar, gente sem eira nem beira, como diria, como se dizia antigamente.
Sim, né? Sim. A coisa do brega, do cafona, não é, professor,
isso,
também, né?
Isso, isso, isso. A música que antes... eu trato isso muito no meu livro, né? Uhum. Que era até identificado com música de cabaré, né? Música de rendezvous, coisas assim, lá na década de 70, 80 e mesmo nos anos 90, e hoje é colocada aí num rótulo maior de música brega, né? Eu estou trabalhando isso aí, esse livro trabalha com essa produção musical do surgimento do rádio, 1930, até o auge do veículo, que se dá por volta de 1955. É um auge que se prolonga até o final dos anos 70, e aí uma série de mudanças vão colocando outros espaços para o rádio, inclusive o espaço que hoje ocupa a rádio UFMG Educativa, né? E aí eu vou trabalhar com essa produção musical, que é o nosso folhetim, né? O nosso dia a dia, o cotidiano, o dia após dia, das pessoas comuns, dos homens comuns, cantando o seu amor, cantando as suas glórias e as suas tristezas, as suas alegrias, as suas frustrações, e dando um recado sobre o que é a vida nesse plano amoroso, em outros planos, mas nessa pesquisa eu trabalho especificamente a temática do amor, né? O amor amoroso mesmo do homem para a mulher, tá? E outros que não apareceram explicitamente, né? Mas que assim nas entrelinhas você acaba identificando aqui e ali o amor do homem pelo homem, o amor da mulher pela mulher, mas muito raramente nesse período de 30 a 55.
E aí, professor, então por onde que passa aí toda a investigação aí do amor na canção aí para compor o livro Comunicação, Música Popular e Sociabilidade?
Olha, passa por dois grandes campos de inspiração e fontes de inspiração, né? Dois grandes mitos, né? E a gente tem que lembrar sempre, o mito, ele tem a força de estruturar a vida das comunidades, a vida... nossa, de pessoas comuns, né, que somos todos, embora muitos não queiram nem saber de ouvir essa expressão. É, um campo é o da tradição cristã e judaica, e eu chamo esse campo de eurodescendente, ou europeu descendente, né? É, que a gente chamaria, tenderia a chamar de brancos, mas isso aí nós vamos ver que, por exemplo, na Rosa não entra nessa.
Uhum. É verdade.
E um campo, né, que eu chamo de afro-brasileiro, e aí é uma coisa engraçada, né? O grande Lupicínio Rodrigues, que ninguém atreveria a dizer que não se trata de um grande nome da negritude, né? Ele não se enquadra exatamente dentro da tradição afro-brasileira. Até podia se esperar isso dele, né? Ele estava e viveu o tempo todo em Porto Alegre, onde os negros são uma minoria que hoje chega a 13% da população. Então essa minoria era praticamente cercada de todos os lados, culturalmente falando, no Rio Grande do Sul. A pesquisa, quem prestar atenção aí na história do rádio, uma das próprias armas do rádio para a sua consolidação, no livro, vai ver que no Rio Grande do Sul a possibilidade dessa música do Lupicínio Rodrigues se afirmar era quase que próxima de zero, né? Ele teve que lutar muito para ser quem ele foi. Mas ele está dentro do campo da tradição cristã e judaica, e não da tradição afro-brasileira, algumas produções muito próximas da comunidade negra.
Professor, essas tradições elas se misturam, professor, e essa mistura, o que ela causa? É uma tensão ou é uma amenização das diferenças, hein, professor?
Eu acho que nós, durante muito tempo, nós trabalhamos com a ideia de sincretismo, né?
Isso.
Misturou tudo e deu uma coisa chamada Brasil. Até uma parte do livro aí, eu coloco aquela música do Davi Nasser, né? E Alcir Pires Vermelho, né? Que vai falar que os brancos falaram de amores, os negros trouxeram a reserva de brancos, e os índios cantava suas canções bárbaras, né?
Sim.
E dessa mistura de vozes nasceu o teu canto, Brasil. Eu acho que esse sincretismo nunca de fato existiu. Foi uma ilusão de ótica, um desejo, um profundo desejo, eu diria, dos intelectuais, dos formuladores da ideia do Brasil, de que nós tivéssemos uma unidade. E essa unidade eles acreditaram que era sincrética. Na verdade, a tradição judaica, cristã, ela é absolutamente cristalina na música popular brasileira e a afro-brasileira também. Agora, o que nós não podemos deixar de levar em consideração é que o samba canção veio do samba africano.
Sim.
E o choro bebeu da melodia europeia para compor uma música afro-brasileira identificada em todo lugar do mundo, inclusive pela nossa Bossa Nova, né?
Uhum.
Que diz claramente que é o samba mais o jazz mais toda a herança da música erudita europeia que o grande maestro Antônio Carlos Jobim fez, tá, como um dos representantes da Bossa Nova, né? Aliás, se me permitem, a Bossa Nova no Brasil tem um originário, que é o João Alfredo, o Johnny Alf. Procurem
isso
na internet, ouvir Rapaz de Bem e O Que É Amar, 1952, 1953, quando não se falava de Bossa Nova.
Sim.
Vocês vão ouvir um Johnny Alf cantando Bossa Nova em 1952, 1953. Nada mais justo do que isso, porque se afinal de contas é o samba, o jazz e a tradição erudita, esse homem, João Alfredo, Johnny Alf, foi obrigado a estudar música erudita pelos pais criadores dele, os pais adotivos dele. Tá? E ele, quando os pais descobriram que ele estava tocando na noite, eles, que achavam que a música popular era coisa de malandro e vagabundo, botaram o rapaz para fora de casa. E aí ele faz um hino, dizendo, bom, eu tenho minha música, eu tenho meus amigos, eu tenho a noite e o dia, e a capacidade de lutar. Eu não preciso de mais nada além disso. E aceitou o que o destino estava impondo e fez disso a sua destinação, o seu caminho, né? A música popular brasileira. Ah, o autor de Eu e a Brisa é um dos criadores, ou diria, é uma das origens originárias e originais da bossa nova no Brasil.
Ok.
Muito bem, agora são 10 horas e 49 minutos, você está ouvindo o programa Conexões aqui na UFMG Educativa. Estamos conversando ao vivo com o doutor em Comunicação e Cultura na Fafiche UFMG, professor Dalmir Francisco, que lança nesta semana o livro Comunicação, Música Popular e Sociabilidade.
Professor, vamos entrar aqui numa outra questão que é interessante. O senhor fala aqui, né, no final, nas conclusões, a respeito dessa questão da origem europeia. Dificilmente, sem a origem europeia, os afro-brasileiros reelaborariam com tanta facilidade a própria identidade cultural. E o senhor cita os instrumentos. O piano, o violão, as cordas, a flauta, a clarineta, o trompete, viabilizaram a criação e a recriação da herança musical negro-africana. Explica um pouco isso para o nosso ouvinte, para a gente aqui agora, professor. Como é que se dá?
A música afro-brasileira, desde as suas muito remotas origens, lá na década de 1830 e recuando, ela se vale. Aliás, até no barroco nós temos isso, né? O nosso...
Aleijadinho? O mestre...
meu Deus.
Tá, não, tudo bem, professor. Vamos
lá. Daqui a pouco eu lembro. Final de semestre é dose.
Mas vamos para
Lobo de Mesquita.
Lobo
pronto,
de Mesquita.
Lembrei, né? Oh,
valeu.
O padre Manuel Maurício, vai para aí afora, né?
Uhum.
Eles todos se valeram. Da herança musical, que é um modo de mexer com o som, de trabalhar o som, de fabricar sons a partir de instrumentos próprios e a partir de instrumentos improvisados, palmas das mãos, por exemplo, batida de pés no chão, por exemplo, né? há instrumentos que são de origem europeia. Órgão, né? Violino, viola, violoncelo, terminologias que provavelmente hoje nós usamos com mais facilidade. E depois da década de 20, 30, todos os instrumentos musicais de origem europeia vão sendo usados paulatinamente, incorporados paulatinamente à criação e produção de sons pelos afro-brasileiros. E a forma musical samba passa a ser, sobretudo através das pressões da indústria fonográfica e do espaço criado por ela também, do rádio, espaço criado pelo rádio, né, a forma mais adequada, considerada mais adequada para a expressão da musicalidade europeia. E aí entra Ari Barroso, Lamartine Babi, as suas marchinhas, Noel Rosa, os seus sambas canções, os dois, tanto os eurodescendentes quanto os afrodescendentes.
Sim.
Eles se utilizaram de aportes culturais de um lado e de outro para construir uma música que é, né, em linhas essenciais, daqueles que são da tradição eurodescendente, o Ari Barroso, por exemplo, afro-brasileiros, no caso, Geraldo Pereira, Wilson Batista, Assis Valente, Pixinguinha e outros tantos, né, que são representantes aí da tradição afro-brasileira, né?
Professor, e nos dias de hoje, a gente poderia pensar que algum estilo, alguma cultura também continua trabalhando a partir desses pensamentos, né, dessa mistura, aproveitando ali, por exemplo, fico pensando no funk, professor, que canta o amor também. O que o senhor pensa a respeito disso, professor?
Ele é absolutamente afro-brasileiro, né, o funk. Eu acho que hoje nós temos, primeiro, uma consciência, digamos, mais praticante, mais prática, e portanto ela é mais militante em músicos e aparece nas músicas do ponto de vista de preservar e multiplicar a herança recebida, né? Um bom herdeiro é aquele que investe e multiplica a herança recebida, transforma, recria, reelabora, né? Nada mais injusto para a tradição que aquilo que está parado no tempo e no espaço. Aí você tem, não é tradição, você tem a decadência. Parou aí e ficou.
Sim,
isso, felizmente, na música popular brasileira não acontece. Nós temos aí um avanço muito grande nessa área. É só você pegar um cara como Gilberto Gil e ser realce, refazela e refazendo, que é um mergulho mas extremamente consciente e altamente inventivo nas raízes culturais negro-brasileiras. E de um outro lado você vai ter outros grandes contos. Alô?
Pois não, professor. Pode continuar.
Você vai ter grandes outros compositores trabalhando essa perspectiva, essa herança do ponto de vista europeu. A Rigo Barnabé, por exemplo, a Rita Lee,
sim,
por exemplo, tá? E tantos outros. Marisa Monte, meu Deus. Ela é uma recriadora fantástica e dentro da origem original dela, eurodescendente. Mas ela, em momento algum, deixa de se valer das contribuições afro-brasileiras e da cultura negra na diáspora, né?
Isso.
Nem Mato Grosso. E também podemos dizer do funk. Ah, na medida em que o funk nunca separa, por exemplo, o poder da mulher e o poder do homem, que é característico da cultura negra. Não existem papéis pré-determinados. Essas funkeiras, vamos dizer assim, cheia de poder e que cantam a ideia de poderosas, elas não fazem mais do que reafirmar algo que a cultura negra apresenta. A mulher e o homem são poderes. O homem, o poder ancestral masculino encarnado em cada homem, projetado por cada homem negro, e a mulher como poder ancestral feminino encarnado em cada mulher e projetado por cada mulher. O funk isso aparece com uma força enorme, às vezes até numa linguagem muito tosca, numa linguagem que nós, que estamos na academia, consideramos até barata e vulgar, mas que é uma linguagem pela qual eles expressam essa atualização, né? Esse adjornamento, como diriam os italianos, né? da música brasileira, da sua tradição. Fora o Axé Music, né? Que foi rigorosamente reinante aí no Brasil durante 15 ou mais anos, né?
Ok.
Tá certo então, professor Dalmir Francisco, muito obrigado aí pela participação.
Eu que agradeço.
Dalmir, é um prazer mais uma vez ter um pouco de relembrar um pouco das suas aulas aqui rapidamente.
É verdade.
Viu, professor? Muito obrigado. Faz muita falta.
Eu que agradeço, faz, viu? Muito obrigado a você.
Tá, joia. Um grande abraço, grande beijo, Dalmir. Valeu.
Obrigado, professor. Fui sua aluna também, viu, professor?
Eu também, querido. Tchau.
Tchau. Grande Dalmir Francisco conversando com a gente, professor que dava comunicação e música popular brasileira, dentre outras disciplinas, no curso de comunicação social.
Isso.
E faz falta, viu, Lolis?
Doutor
faz
em comunicação falta. E cultura, ele gostou de frisar aí, para não falar que tá entrando na área de ninguém, não.
Exato, e comunicação e cultura. Muito legal. Lançamento do livro é amanhã, né?
Amanhã, lá no Shop Cidade, né? No Almanac, Choperia, Espaço Gourmet.
Muito bem.
A partir das 7 horas da noite.
Isso mesmo.
Piso GG do Shop Cidade.
Então tá bom.
Centro de Belo Horizonte.
Legal. Você que gosta, que pesquisa, que é interessado, né, por música popular, não pode perder. É um prato cheio. Né? E prepare-se. É, o professor Dalmir Francisco, ele não vai ficar só na música, ele vai no rádio, começa no amor, mas vai acabar na política, no social. Uma questão muito interessante, ele colocando os dois grandes mitos aí, né? O mito da tradição cristã judaica, eurodescendente, e o mito afro-brasileiro, né? Então, interessante como essas duas se misturam, mas não é uma mistura tranquila, não é algo assim, ah, que país bacana, todos se entendem, né, nessa coisa do misturar para apaziguar as coisas. Não, é uma mistura tensa, né, e continua. E o preconceito é muito grande contra a música romântica, a música que fala do homem comum, do amor do homem comum, até nos dias de hoje.
Isso.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.